Entrevista. Em entrevista ao jornalista Sérgio Hager da TV Senado, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, falou sobre a PEC 1 de 2025, que propõe a correção anual dos recursos repassados pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, para garantir mais estabilidade às áreas da saúde, segurança e educação.
Na entrevista, o senador comentou também sobre temas como investimentos na agricultura e políticas para idosos. Vamos acompanhar.
Bem-vindo, senador.
Obrigado pelo convite.
O senhor é autor dessa proposta de emenda à Constituição A1 de 2025, que visa proteger o Fundo Constitucional, estabelecendo como correção anual a base da receita corrente líquida da União. Como que essa PEC vai trazer mais autonomia financeira para o DF e também estabilidade na prestação dos serviços essenciais?
Bem, primeiro, essa questão da correção, ela já está prevista em lei, só que é uma lei ordinária. Já tentaram por duas vezes aqui, tanto 2023 e 2024, de mudar o critério de correção. Então, eu estou levando isso para a Constituição para dar mais garantia, né? Porque fica mais difícil você alterar a correção simplesmente quando é emenda constitucional, você tem um quórum qualificado. Mas o objetivo principal da PEC é dar de fato a autonomia política do DF, que nós conquistamos parcialmente. O que acontece? Na Constituição de 88 ficou estabelecido no artigo 21 dizendo o seguinte: compete à União, aí tem lá no 14, manter e organizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Corpo de Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Isso é o que está no texto. Só que em 88 a gente não tinha eleição. Então, por que está isso no texto? Porque quem indicava o governador e o prefeito era a União. Então, por isso, competia ela organizar e manter. Só que a partir de 90 a gente passou a ter eleição para governador. Em 86 nós conquistamos autonomia política parcial, onde a gente pôde votar também para deputado distrital, deputado, porque a gente não votava em Brasília. Então, 90 foi quando elegemos o governador. E, evidentemente, a partir de 90, a autonomia da segurança pública é do governador. Cabe a ele organizar e manter. Então, ficou essa distorção. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, o governador anunciou um aumento em fevereiro para a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então, ele encaminha para o governo federal. O governo federal analisa, faz um monte de coisa, e aí devolve, vai, volta. Você vê, nós estamos em outubro. E ainda não saiu esse aumento. Por quê? Por causa dessa burocracia. E aí nem sempre o governo federal concorda com o governo local em termos de reajuste. Então há uma distorção muito grande. E depois que ajusta isso, tem que mandar ainda para o Congresso para alterar a LOA, normalmente um PLN, para depois editar uma medida provisória. Aí depois vem para o Congresso de novo. Então a gente precisa acabar com isso. Por quê? Porque primeiro, essa PEC ele traz o quê? Compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar, do jeito que está na Constituição. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque, de fato, o Fundo Constitucional é um valor estabelecido lá em 2002, a partir de 2003 foi corrigido, onde foi estabelecido um valor, era 2 bilhões e 900, e a partir daí era corrigido pela Receita Corrente Líquida, ainda é corrigido. Então, este valor já está no orçamento, já está no GDF. Então, a questão do reajuste não pode ficar com essa burocracia. Então, por exemplo, de 2015 para cá, já se passou dois governos e não deram reajuste. O governo Hollenberg não deu reajuste nenhum. O governo Ibanez, no primeiro mandato, ele mandou um aumento para a Polícia Civil, e aí o Bolsonaro não deu, só daria se desse também para a PM e para o Bombeiro. E com isso ficamos com uma defasagem muito grande. Então, agora o governador mandou uma proposta, mas o governo federal não concordou com os percentuais. Então, em todos os estados, quem tem autonomia para dar o reajuste, para convocar concursado, é o governador. Então, essa PEC dá autonomia definitiva para o GDF de fazer a gestão e a manutenção da segurança pública. Do mesmo jeito que está na Constituição, ele não vai poder fazer coisa diferente, porque vai estar estabelecido na PEC. Então, dá mais autonomia para o governador. Então, quando ele anunciar o aumento, ele mesmo vai dar, não tem que passar pelo Congresso e muito menos pelo governo federal. Então, esse é o objetivo, para evitar essa burocracia toda que está acontecendo hoje.
Senadora, Emater, aqui no DF, divulgou o relatório de informações agropecuárias do último ano. Então, no ano de 2024, né, mais de quase 6 bilhões movimentados no agronegócio aqui no DF. Fruticultura cresceu 18,4%, destaque para abacate. Floricultura teve alta de 29%, 265 milhões movimentados. A pecuária arrecadou 2,19 bilhões, destaques para ovos e suínos, aqui no Distrito Federal, e a área produtiva total de mais de 200 mil hectares. O senhor vem investindo em equipamentos, em infraestrutura para o trabalho no campo. Isso. Qual que é a importância desses investimentos para o dia a dia do produtor rural, principalmente os pequenos produtores aqui?
Bem, a agricultura familiar precisa de ter uma atenção especial, até porque ela é que coloca a comida na mesa. Os grandes produtores, eles exportam. Produção de soja, de milho, de algodão, eles exportam. Agora, quem bota realmente a alimentação na mesa do trabalhador, do cidadão, é o agricultor familiar. Então, a gente tem feito, colocado muitas emendas para a compra de trator, implementos agrícolas, né? Tem que ter uma política de ter semente, adubo, né? na parte também de peixe. Agora, a gente lançamos aí o peixe do Cerrado, então a gente está colocando em várias chácaras, né? Várias áreas rurais, criação de tilápia, né? Porque agora vai estar também na merenda escolar. Então, a gente está ajudando ao agricultor familiar para que ele possa sobreviver daquela terra que ele tem. Porque se a gente não der condições para ele sobreviver da terra, ele vai lotear, vai virar uma favela, vai virar uma cidade. Então, a gente tem que apoiar, e é o que a gente tem feito. Né? Praticamente toda semana a gente está numa área rural entregando aí tratores e implementos agrícolas. Eles têm muita dificuldade, né? No escoamento da produção, na venda. Então, tudo nós estamos tentando facilitar isso. Hoje, nós estamos botando alguns galpões também para venda, né? Para facilitar. Porque hoje o atravessador, né? Até pouco tempo, ganhava muito recurso e o produtor ganhava muito pouco. Então, quando ele vende direto, ainda mais agora com a internet, né? Com a rede social, fica mais fácil dos produtores também vender seu produto. Então, a gente está investindo exatamente para dar uma condições melhor de vida, até porque se não fizer isso, as crianças, os filhos não querem mexer mais com isso. Ninguém quer mexer mais com fazenda, ninguém quer produzir mais nada. Então, se você não incentivar, colocar internet na área rural, colocar realmente equipamentos de tecnologia, a gente daqui a pouco não tem o que comer.
Senador, aqui no Distrito Federal há cerca de 200 mil pessoas na faixa dos 60 anos ou mais. E o DF tem uma das maiores expectativas de vida do país. Porém, ainda algumas instituições e cuidados com os idosos sofrem com carência de mão de obra, capacitação, o cuidado e infraestrutura. O senhor, nas suas redes sociais, divulgou apoio a iniciativas de cuidado com a qualidade de vida do idoso. O que você pode fazer para criar uma política pública permanente de cuidado com esse público?
Pois é, eu tenho defendido assim, né? O governo existe para cuidar das pessoas, cuidar do cidadão. Qual é o cidadão? O cidadão começa no pré-natal. O governo tinha que garantir política pública para que todas as mulheres grávidas pudessem ter acompanhamento médico, uma boa alimentação, porque acontecendo isso, a criança vai nascer muito mais saudável. Depois você tem a primeira infância, que é a fase principal do cidadão. Que é onde tem desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, a questão da alfabetização. Então, você tem que investir muito na primeira infância, com políticas públicas. Fazer com que todas as crianças tenham a creche, todas as crianças tenham acesso à escola, né? E que tenha também uma boa alimentação. Tudo isso tem que ser, que possa brincar também, né? Ter seu momento de brincadeira. Depois você tem a adolescência, que é uma fase também diferenciada. Você tem que ter política pública para adolescentes, né? Depois você tem a juventude. A juventude já precisa de qualificação, já começa a pensar em emprego. Então você tem que criar políticas públicas para a juventude. Depois o adulto, que já está casando, tem família, quer manter um emprego, quer ter uma moradia, já está pensando na aposentadoria. Depois tem o idoso. Quais são as políticas públicas que nós temos hoje? Muito difícil, quase não tem. O idoso, para você ter ideia, né, eu já sou idoso. 60 anos já é idoso. Então, e hoje nós estamos vivendo o quê? Até 100 anos. Então, será que o governo acha que de 60 até os 100, o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Então, você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Primeiro, tinha aquele provérbio antigo, né? O pessoal falava assim, uma mãe cuida de 10 filhos. Mas 10 filhos muitas vezes não cuida de uma mãe, né? Então você vê nesses abrigos, né? Da terceira idade, pessoas abandonadas, cara, pela família, né? Então a gente não tem, a gente precisa colocar política pública, nós temos que colocar esporte, cultura, aproveitar o conhecimento que eles têm, a experiência que eles têm para transmitir para os jovens, né? A UNB agora lançou, eu achei interessante, né? Lançou um curso já, um vestibular mais 60, né? Para a terceira idade. Então você tem que inserir esses idosos no mercado de trabalho, eles têm muita experiência, podem contribuir, talvez não naquilo que ele fazia antes, mas tem uma série de atividades que ele pode exercer. Então o governo precisa criar política pública, até porque acho que nos próximos 4, 5 anos, Brasília vai ter no mínimo dos 20% da população idosa. Então se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas.
Muito obrigado, senador Isauci Lucas, pela participação.
Eu que agradeço, uma honra participar aqui do programa.